That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Night, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Schwurbe, kacke, sam, parkour.
Unei noi disciplina,
antenite,
parkour.
Building.
Parkour, se, parkour, parkour.
Parkour.
Slot the cast.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa, sei lá, boa noite. Sejam bem-vindos à edição número 68 do Pulo do Soldercast do Pulo do Gato. Eu sou o Dudu, eu estou com meus olhos ardendo muito e eu infelizmente não fui para o encontro, para a virada esportiva em São Paulo.
Eu sou o Jean e olá, a virada esportiva não foi tão legal esse ano, mas foi legal mesmo assim.
Eu sou a Ana e eu quero um Polaramini já.
Eu sou o Samuel e faz duas semanas que eu tenho pesadelo com o pastor Duclair.
Faz duas semanas que eu tenho pesadelo com a entrevista que ele deu. Recebeu.
É verdade.
Mas, ô Ana, o que você falou aí? Que você tá. Não entendi o que você falou.
Que eu quero um Polaramini já.
O que é Polaramini já?
Polaramini é um antialérgico. E eu quero ele agora.
Entendi. Beleza, explicado, muito bem.
Pra quem tá caindo de paraquedas no Soldercast, ou seja, todos vocês, a Ana tomou. Foi um suco, foi, Ana, de biribiri?
Um suco de biribiri.
É. Suco de biribiri antes do cash, então ela descobriu que ela é alérgica, então a gente não sabe até que horas ela vai estar aqui presente com a gente hoje.
E também temos o Samuel, atrasado, mas presente, pra comentar, pra se defender sobre a entrevista que ele deu pro pastor, como é que chama o pastor?
Duclair.
Pastor Duclair.
Quer dizer, na verdade, não foi pro pastor, né? Foi para o canal, né?
É.
Tá, a entrevista do pastor.
Vejam só, né?
Enfim, que eu falei muito mal aqui. Demos duas chances para ele se defender e agora ele veio aqui falar com a gente. E também comentar do segundo encontro nacional do Gosto Parkour, não é não?
Isso.
Então, Samuel...
É, começa falando do quê?
Não, você começa aí falando, defendendo aí, falando que se posicionando sobre a entrevista aí.
É, só o seguinte, Samuel, me esclarece aí. Você mora em São Lourenço, a gravação foi onde?
São Paulo.
Foi em São Paulo.
Foi lá em São Paulo. Ah, tá. Então você viajou a pedido da Hit, foi lá fazer aquela matéria?
É, isso. Saí cedo daqui e fiz no final da noite lá.
Entendi. E já estava acertado muito tempo? Como foi que surgiu esse pedido para vocês?
Então, na sexta, isso foi exibido segunda, né? Passou segunda ao vivo. Na sexta, eu recebi uma ligação do pessoal que é do ADC, que é uma equipe que conecta, assim, esporte e religião, já faz tempo que eles existem e tudo mais. E veio falar comigo que ia ter um debate na HIT, naquele Vejam Só, que ia falar de esportes radicais. E o único contato que o ADC tinha com equipe de esporte, assim, esporte radical, digamos, né? Que na cabeça deles o parkour é um esporte radical, mas assim, que eles achavam mais arriscado, é a gente, porque é o mais organizado que eles conheciam. Daí me chamou para poder participar, na verdade chamou alguém que fosse do GP de São Paulo. Como eu não tenho... Nunca conheci alguém do GP de São Paulo.
Ah, manda eu, conversa, poxa, eu ia adorar ir pra lá.
Você ia sentar um murro nele.
Imagina, cara, isso aí ia responder o que ele merecia.
Mas então, daí eu conversei com o meu pastor, da gente lá. A gente teve que bancar a viagem toda, né? Mas a gente foi porque, de qualquer forma, parkour sendo ou não sendo um esporte radical, o que fosse falado lá com certeza ia estar afetando a gente, porque o Vejam Só, ele assim, o público evangélico é bem assistido, porque a HIT é um canal totalmente voltado ao evangélico e é bem assistido, ia dar talvez alguma coisa em relação ao GP. Então eu achei melhor eu ir para poder defender do que deixar alguém que nem mexe nesse meio e nem sabe tanto do assunto poder ir lá. Eu sabia que eu não sou assim tão bom para estar falando, até porque eu nunca tinha ido em um canal de TV, muito menos ao vivo. Mas assim, antes eu confiar em mim mesmo do que em alguém que eu não sei o que ia falar lá, né?
Tá certo.
Mas aí a gente saiu segundo aqui e fomos lá.
Legal. Mas aí, conta aí sua defesa sobre a nossa boa crítica. Pra quem não lembra, minha crítica foi... Bom, primeiro, duas críticas muito grandes, né? A primeira foi de criar essa distinção de quem é GP e quem não é GP. e falar que nós estamos no caminho, no mau caminho, que a gente fala palavrão e tudo mais, e a gente não reza, quando a gente não agradece a Deus quando a gente faz algum movimento. E a outra crítica foi a você ser conivente com a classificação como esporte radical. No começo eu vi que você até tentou, tipo, falar não é mesmo esporte radical e tal, mas no decorrer da entrevista ele continuou classificando como esporte radical e você foi defendendo como se tivesse enquadrado, sabe, conivente com essa declassificação. Mas enfim, essas foram minhas críticas basicamente foram essas. E quem quiser ouvir, ouve o Sadcast 66, que tem até o trecho que ele fala sobre isso, sobre nós estarmos no caminho do mal. E é isso. Samuel, diga aí só o que você tem a dizer.
Então, em relação a ser esporte radical, é o que eu falei, né? O tema básico é esporte radical. Então, se chegasse lá falando que não é, já meio que ia cortar o clima do negócio, porque eu ia estar falando de uma coisa que não é. Então, mesmo eu sabendo que não é, e divulgando que não é, e falando pra todo mundo que não é, o tema básico do negócio ia ser que é. E no final das contas, eles iam agir como se fosse. Então, até no início, eu assim, dividi parkour for honey. Quando eu fui falar de não ser um esporte radical, o pastor lá me cortou e fui falar de outra coisa e tudo mais. Mas assim, não é questão nem de ser conivente, porque, como eu falei, quem assiste o parkour não tá vivendo no nosso contexto. Ele assiste um vídeo, ele, na cabeça dele, com certeza é um esporte radical pelo tipo de movimento e tudo mais. Então, mesmo que eu não fosse defender lá, eu tenho certeza que no meio evangélico o GP ia estar envolvido nessa situação. Então eu fui defender os esportes radicais e, no caso, o parkour, que não é esporte radical, mas que na cabeça de muita gente é. E em relação àquilo lá de quem é GP...
Só perguntar rapidinho, você partiu algum esporte radical?
Não.
Não? Tá.
A única coisa que eu joguei na vida foi futebol e depois eu fui parkour.
Ah, tá. Não, desculpa interromper.
Ah, eu já fiz natação,
Cala a boca, Dudu.
Não, eu também fiz natação. Mas em relação a de ser GP e não ser GP... A questão não é essa divisão de, eles eles falam palavrão, eles não, digamos assim, rezam antes ou depois do parkour e tudo mais. A questão não é isso, a questão é que, tipo assim, eu tava indo num canal voltado ao público evangélico e eu nunca imaginei que tanta gente do parkour tá assistindo. Então eu tava falando de uma relação bíblica com o esporte e que, assim, biblicamente olhando, não como homem e tudo mais, biblicamente olhando, algumas atitudes que talvez a gente vive num dia de parkour, digamos, não quer dizer que quem não é do GP vai pro inferno e tudo mais, não é, porque eu sei que muita gente que é do GP talvez tenha atitude biblicamente pior do que quem não é. Então eu não sou ninguém pra julgar, mas assim, o que eu quis dizer naquela citação minha, até do tijolo e tudo mais, é que na realidade, biblicamente olhando, a gente também tá proporcionando um momento que a pessoa vai estar num dia de parkour que não esteja assim tão conectado com coisas que biblicamente sejam incorretas. A gente vai estar fazendo tudo assim mais correto num olhar bíblico. E não que, quem não é do GP tá errado e não sei o que, não é questão disso. A pergunta do pastor fez um pouco a dar ideia disso. E assim, talvez eu não soube me explicar muito bem. Mas o que eu quis dizer, por ser um público na maior parte evangélico, é passar a parte evangélica que o GP também ajuda. Além da parte que, se fosse num canal de esportes radicais, eu ia falar que o parkour, o GP no caso, coloca o parkour no meio evangélico. Num canal evangélico, eu já passo a outra parte do GP, que é a parte evangélica. Mas não é nenhum julgamento, tanto que eu faço parkour com muita gente que não é, e não tem nada a ver isso.
Entendi. Pelo que você deve entender, então, também, na sua resposta, como no comentário do Pulo Gato, é que foi meio que você falou o que tinha que falar pra ser aceito lá, assim, pra ser mais bem visto lá, não é isso?
Então, é porque é muito difícil. Todo mundo fala que parkour religião não combina e tudo mais. A questão é que é muito difícil lidar com as duas situações. Ainda mais que eu fui todo pautado numa coisa evangélica, sendo que no final tinha muita gente que é do parkour assistindo. Então eu não tinha essa noção. Senão eu ia estar me explicando tanto para um lado quanto para o outro. Então eu fui mais baseado no que ia afetar mais o público evangélico, na parte evangélica do GP, e não na parte assim conceituada no parkour em si, entendeu?
Entendi.
Então foi mais pra poder colocar uma... Não é nem status, é fazer com que as pessoas entendam a parte evangélica que o parkour pode vir ajudando.
Entendi. Bom, tá respondido aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo pro Samuel ou não?
Eu fiquei com algumas dúvidas com relação ao que você acabou de falar. Que você falou assim, não, porque todo mundo acha que parkour e religião não tem nada a ver e não é bem assim. A minha pergunta é simples. Uma coisa é você ter evangélicos que praticam parkour, você ter espíritas que praticam parkour, você ter católicos que praticam parkour, enfim. É natural que você tenha pessoas de diferentes religiões e pessoas de diferentes de religiões nenhuma fazendo uma prática esportiva, seja ela qual for. Assim como fazendo esportes radicais, enfim, seja lá o que for, de fato. A minha questão, dentro do que se coloca nessa história toda, é que eu sinto uma grande forçação de barra. Então, assim, teve lá uma pergunta do cara que foi, do pastor maravilhoso lá, que eu esqueci o nome dele, mas o pessoal, foi alguma coisa assim, gente, me perdoem, porque tem um tempo que eu ouvi, eu não lembro exatamente o que ele disse, mas ele disse algo como, mas o pessoal vai pro, foi alguém foi pro culto depois de treinar? Assim, o que eu sinto é que existe uma necessidade de evangelização a partir de qualquer coisa. E nesse caso se tomou o parkour como meio, como veículo. E aí pessoalmente, enquanto agnóstica, ateísta e uma série de outras coisas, eu sinto uma certa forçação de barra. E eu queria saber qual a sua opinião nisso, porque querendo ou não você é o líder do maior grupo de parkour do Brasil. Então assim, você enxerga o parkour ou qualquer outra atividade, seja ela esportiva ou não, como uma forma de evangelização?
Então, assim, não vou nem mentir que é logicamente que se você for ler no site do GP, um dos intuitos é sim evangelização. Quando a gente fala, às vezes na TV, aqui no Sodecast, em qualquer meio, é totalmente diferente às vezes de uma realidade. Quando dá essa ideia de forçação de barra, de que quando o pastor fala lá, mas alguém se converteu, alguém mudou de religião por causa disso, mas não quer dizer que o nosso parkour seja por causa disso. Se alguém vir um dia, vamos supor, aqui no GP daqui e fizer parkour com a gente, não vai notar, assim, em relação ao tipo de parkour, ao que se faz, ao que se fala e tudo mais, mudança alguma, a pessoa não vai sentir, eu tô em um lugar onde eles estão tentando me converter, não é nem questão disso. A questão é que a gente, as conversões que aconteceram normalmente é de pessoa que às vezes já tinha vontade de conhecer uma comunidade evangélica, conheceu a gente, começou a fazer parkour com a gente, com o tempo foi. Mas não foi nenhuma forçação de barra, até porque eu acho ridículo. Quando eu já caí nesse erro inicialmente, quando eu falava de evangelismo, eu não tinha tanto entendimento, com o tempo que eu fui entender isso, que não é uma questão de você jogar na boca abaixo, não é uma questão de forçar a barra, é uma questão da pessoa mesmo ter essa vontade e você só ser um meio. Então, assim, o parkour, se ele é utilizado ou não como uma forma de evangelismo, não assim diretamente, da gente chegar lá e falar, olha, se você quiser fazer parkour com a gente aqui, ó, você tem que se converter. Tem um mês que você tá aqui, você tem que se converter. Não tem nada disso. A gente faz parkour normalmente com a pessoa, e o lance da evangelização é questão de amizade. É o mesmo de você tá fazendo parkour com alguém, ele sai da escola dele, que acha uma escola nova, você é amigo dele e leva pra sua escola. Não é uma forçação, aconteceu por vontade mútua.
Ok.
Oi.
Okay.
Entendeu? Não é nem questão de forçar, não. Mas é que, se você for ver, realmente tem um lado de evangelismo, sim. Se você for no site do GP, você vai poder ler isso. Mas isso é pela parte evangélica e tudo mais que tem. Mas tem a parte do parkour e tudo mais. Existe, mas não é forçado nem nada do tipo. Mas existe.
Mas me tira uma dúvida. Porque eu não vi a programação ainda. Eu vi que saiu, mas eu não tive tempo de ler ainda a programação do... E já tô entrando no próximo assunto, gente, me desculpem. Do segundo encontro do Gospel Parkour. É o segundo?
Uhum. Isso.
Ok. E aí eu não tive tempo de ler a programação de vocês. Na verdade, eu não vi nem se saiu a programação completa. Mas eu queria saber se dentro da programação de vocês tem cultos.
Tem. Então, a primeira página começa com um culto, inclusive, evento.
Começa com um culto que, na verdade, é aberto. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa.
Não é bem assim, porque não. Segundo o site, todos que forem no Gosto do Parkour são obrigados a participar do culto.
Então, isso que eu ia falar. É porque eu ia falar disso. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Porque, na realidade, os cultos são voltados, antes de mais nada, para quem é do GP. Porque aí fala em relação até mesmo, vamos supor, desses assuntos que foi passado lá no Vejam Só. Desse bloqueio dos evangélicos quanto ao esporte radical, quanto ao parkour e tudo mais. No culto mesmo, a gente busca passar umas relações do parkour com o que está na Bíblia e tudo mais, para poder estar pautando todo mundo que é do GP nesses aspectos. O lance de lá falar que quem é do GP tem que participar dos cultos, na verdade, não é que se a pessoa não participar, ela vai ser expulsa do evento. A gente deixa isso como assim uma chamada mais forte e tudo mais, mas e que normalmente todos participam mesmo, ninguém perde, porque já são do GP, já são evangélicos. E no caso, ano passado, que teve muita gente, ano passado, inclusive, teve mais gente que não é do GP do que é do GP. E o pessoal veio, teve alguns que no dia de abertura do culto foi lá pra ver a abertura e saiu depois, e depois não foi mais, alguns foi, mas assim, foi bem aberto e não tem nada a ver isso. Os cultos nossos é porque senão a gente ia perder, ia ser só mais um encontro de parkour. Como é do GP, a gente pauta uma parte na parte evangélica.
Vamos então aproveitar agora e falar sobre o encontro, segundo encontro nacional do Gosto Parkour, que acontece quando? Vamos lá, Samuel, pode falar sobre ele aí e usar o espaço para anunciar.
Então, vai ser do dia 12 a 15 de novembro, vai ser de novo aqui na mesma cidade, que é São Lourenço, Minas. Ano passado a gente conseguiu fazer a hospedagem e alimentação sem ninguém pagar nada, todo mundo ficou no hotel, a maior parte do pessoal, todo mundo gostou bastante. No hotel mesmo tem bastante obstáculo, é um hotel bastante aberto, sim, dá pra fazer parkour, o pessoal gostou bastante. Só que nesse ano, devido aos motivos de organização mesmo, a gente não conseguiu a mesma verba do que ano passado em relação à hospedagem, até porque o hotel subiu o valor e tudo mais. Então, a pessoa que quiser participar do evento, vamos supor, vai ficar na casa da tia dele aqui, não sei, não vai pagar nada. O evento em si não paga nada. Mas a gente organizou a mesma hospedagem do ano passado, para quem quiser ficar novamente no mesmo hotel e já com alimentação, tudo certinho, é R$50 para ficar todos os dias, almoço, café da manhã e jantar, dormir no hotel e tudo certinho, não tem que levar roupa de cama nem nada. E assim, o evento vai ser no mesmo estilo do ano passado, vai ter algumas coisas novas e tudo mais, acho que é só.
Então é isso, pessoal, é mais uma opção para o... É mais uma opção, na verdade, pro feriado do dia 15 de novembro. Lembrando que na segunda-feira é dia normal, então se programe aí para faltar os seus trabalhos, as suas faculdades e as suas escolas. E é isso aí.
Então é isso. Queria agradecer ao Samuel pela presença aí, por poder opinar sobre... poder se defender, né, sobre os ataques que eu fiz. E também falar sobre o segundo encontro nacional Gospel Parkour. Então, muito obrigado, Samuel.
Valeu, Samuel, mais uma vez.
Valeu, Samuel.
Não, valeu aí pela oportunidade de falar. E quando tiver que estar aqui de novo, eu tô aí.
Demorou, então.
Tranquilo, valeuzão.
Okay. Então, valeu, Samuel. Um abraço, cara.
Beijo, valeu. Beijo.
Vereadora Sônia Rabelo defende o Pico dos Patins no Rio de Janeiro.
Turn Fat to Fit, em forma com o Zeric.
Quinto encontro teresinense de parkour. Pelo menos hoje a notícia em inglês ficou ao cargo do Jean, pra eu não ter que entortar a minha língua.
Pois é, fiz questão.
Não é, rapaz?
Pois é. E também, como a gente já comentou, também tem o segundo encontro nacional Gosto Parkour, que já foi divulgado. Então é isso aí, vamos lá?
Vereadora Sônia Rabelo defende o Pico dos Patins de Rio de Janeiro. Pois é, para quem tá acompanhando, para quem acompanhou, na verdade, né, a novela da destruição ou não do Pico dos Patins lá no Rio de Janeiro, por fim, o pico foi destruído, a parte dos castelinhos e a parte do labirinto não existem mais. Quem conheceu, conheceu, quem não conheceu, não vai mais ter essa oportunidade. Até então, isso daí a gente já sabia. Só que o que foi divulgado na semana passada no blog da vereadora Sônia Rabelo foi um manifesto por parte dela defendendo o trabalho do pessoal do parkour, do Omnis Pro Parkour e da Associação Brasileira de Parkour, em tentar fazer com que as autoridades locais repensassem a destruição do local. Foram apresentados inúmeros argumentos, inclusive aquele abaixo-assinado que foi veiculado de forma nacional, onde pessoas de todos os estados assinaram, contribuíram para que esse documento fosse criado. Foi levado à autoridade, foi dialogado sobre manter o espaço, foi dialogado que aquele local era utilizado pelo parkour brasileiro de uma forma geral, fazia parte da história do parkour do Rio de Janeiro e do Brasil, mas nada se sucedeu e o pico acabou indo ao chão. É muito interessante ver o posicionamento da vereadora, que defende veementemente a manutenção do pico. Inclusive, em uma das passagens mais célebres dela, ela diz assim, ó: "O espaço, que já era considerado uma referência nacional, promovendo intercâmbio de informações, hoje resume a montes de entulho e lembranças." Então, é um texto muito emotivo, muito passional sobre o assunto, e que vale a pena ser lido. Dentre variadas questões, ela coloca o motivo real por ter sido destruído, que foi a insegurança provocada pelo abandono, pelo mau uso do espaço, na verdade. E ela questiona também que a comunidade local deveria ter tido uma participação um pouco maior na destruição desse espaço. Deveria ter sido, por parte das autoridades, acontecido, não sei, não sei como é que fala isso daí, uma acariação é não. A população devia ser chamada de uma forma geral para opinar um pouco mais, porque é um espaço que já existia há bastante tempo e que fazia parte da vida orgânica da comunidade do Rio de Janeiro. Então, fica aí os nossos parabéns pelo posicionamento da vereadora, em ter ouvido a comunidade do parkour, de ter tentado entender o nosso lado, e parabéns aí pelo trabalho dela. Querem falar alguma coisa?
Aham. Eu acho que mais do que o que você botou, assim, independente de ser um texto extremamente passional, que é, mas é um texto muito coerente. Então, assim, ela traz o questionamento do que foi pedido para fazer com esse espaço. Então, assim, como a comunidade se manifestou e como a gente não teve resposta, que eu acho que é mais interessante, assim, que tem uma passagem que ela fala desse momento sem discussão, que é o, de acordo com o secretário municipal de Conservação e Serviços, Carlos Roberto Osório, não houve necessidade de audiência pública para a discussão e implantação do projeto de revitalização. Tem uma coisa que eu acho muito importante desse momento, que é o seguinte: tudo bem, eles realmente têm autonomia para resolver e para decidir, mas o que ela coloca é, existia um pedido que é da sociedade, não importa quantas assinaturas nós tínhamos, mas existia um pedido para que isso fosse revisto, para que o projeto fosse revisto, e nós não fomos sequer levados em consideração. Então, eu acho que é um momento até para a gente se repensar mesmo, assim, ver o que daqui para frente a gente pode fazer de mais efetivo, porque a gente sequer teve voz.
Verdade.
É só isso.
Que, na verdade, é um direito do cidadão, né? De se manifestar e de se posicionar. Sim. Perante as coisas, os acontecimentos da sua cidade. O que foi feito, através do pessoal do parkour, de levantar a voz pela destruição desse espaço, nada mais é do que exercer o seu papel de cidadão. Então, que a voz não seja calada, né? Que uma batalha que foi perdida não cale a voz de todo mundo. Que realmente o que a gente fez é o mais sensato a ser feito. A nossa parte a gente fez, pena que o outro lado talvez não tenha trabalhado tanto da mesma forma.
A gente não sei. Desculpa, eu não quero criticar ninguém, mas a gente não acho que a gente não foi feito da melhor forma. Foi muito verbal, acho que foi muito. Foi insistente, foi legal, assim, mas acho que talvez faltou alguma formalidade na nossa parte, entendeu? Oi, fala.
Não, Jean, peraí. A partir do momento que, independente da conversa de gabinete, independente dos primeiros contatos terem sido verbais, até porque eles precisavam ser verbais, porque não se sabia exatamente qual era o projeto, não se sabia exatamente como chegar. Então, precisava primeiramente do diálogo. E depois existiu, sim, a forma mais formal Que ótimo, né? Que redundante. Mas existia uma formalização nisso. Porque você tem um documento redigido, você tem assinaturas nesse documento. Então, assim, não, a gente não pode simplesmente dizer que não existia uma forma, uma maneira formal de se chegar. Existiu. Talvez ela tenha existido um pouco em cima da hora. Isso é uma verdade. Mas eu não sei até que ponto esse em cima da hora foi culpa nossa ou foi culpa da gente não saber do que estava acontecendo. Porque na hora que se soube do que estava acontecendo, começou a se agir.
É verdade.
Mas eu acho que aí... Não sei, eu acho que aí é um problema maior, porque assim, eles estão tão acostumados a tomarem decisões sem passar pela comunidade, sem passar pela sociedade de um modo geral, que eles acham que tudo que eles estão fazendo é uma benfeitoria pra gente, quando muitas vezes não é. Porque você não escuta qual é a necessidade do, a real necessidade do local. E esse é um problema maior, é um problema que vai se repetindo. Que na maioria das vezes é um problema de gestão, mas enfim...
Entendo.
E que cá pra nós, eu acho que eles devem chegar assim. Ah, qual é o problema que a gente tá tendo com aquela região? É a falta de segurança, é os mendigos que estão utilizando o espaço, é a criminalidade que tá rondando por lá, os traficantes e tal. Beleza. Ah, em vez de a gente investir na parte de segurança, investir na revitalização, tudo, vamos derrubar aquilo tudo e começar do zero, porque expulsa todo mundo e depois a gente reconstrói. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que eles acham...
Ô Dudu, me desculpa, eu acho que não é isso não. Eu acho que assim, ó, se você for pensar em revitalizar, você tem uma questão de verba que é muito, muito reduzida do que se você for destruir e construir. Porque para você destruir, você precisa primeiro ter uma verba para destruir o local, você contrata pessoal, você contrata mão de obra, você contrata equipamento, você tem que contratar equipamento depois para tirar esses entulhos dali, para para destinar para um local. Então, assim, tudo isso requer uma verba X, que normalmente é muito maior do que a verba de revitalização. Então, aí, eu seria leviana de falar o que eu tô pensando no meu íntimo, mas eu acho que se a gente for parar pra pensar, uma obra de reconstrução é muito mais eleitoreira do que uma obra de revitalização.
Uhum. Ah, entendi, entendi. Caramba, faz sentido, total sentido. O fato é que a gente perdeu o pico... E que estamos sem ele, né? E a gente agradece o apoio da vereadora aí e ter manifestado o posicionamento dela. Pelo menos a gente sabe que a voz, pelo menos ela teve chance de ser ouvida. Se não foi, talvez não tenha sido por falta de competência das pessoas que estavam à frente disso. E que, por sinal, a gente tem que levantar estender um grande abraço pro pessoal do Homens Pro Parkour, que foi quem... Sim, trabalhou como linha de frente desse trabalho todo. Foi uma atitude realmente louvável e que seja copiada por outros estados e por outros grupos, que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Parabéns aí pros meninos.
Parabéns.
Bota a musiquinha da Xuxa.
Não.
Trabalho,
essa música.
Vamos lá. Dando segmento.
Turn Fast to Fit. Em forma com o Zerik. Pra quem não conhece, Zelic, que é uma figura carimbada da própria Portugal, ele tá com um projeto muito, muito curioso, muito legal. Um projeto de mostrar como é fácil você entrar em forma, sair de uma posição de uma situação de gordo pra alguém em forma, né? Tem a tradução formal pra fit, né? Então é isso. Então, mas um curioso projeto é como ele decidiu provar a sua eficácia. Ele ganhou 15 quilos nos últimos meses de propósito. Ele trabalhou, ele se mexeu o mínimo possível e comeu o máximo possível para acumular 15 quilos para entrar na forma do gordo que vai emagrecer. Ele mostra como você pode, acho que pelo parkour é isso, né? Um parkour. É isso, Dudu?
Com isso.
É porque no texto não fala sobre como parkour ou não.
Não especifica, não.
Mas como é no Parkour Portugal, e o Zé, que é uma figura carimbada do parkour, imagino que seja com parkour, sim. Então é uma forma de como perder peso, que é mostrar que é muito fácil ficar fora de forma, que é o que ele fez agora, ganhando 15 quilos. E também que é quão simples é voltar a ficar em forma e perder gordura. Então, acho que a proposta é muito boa. E a forma dele se colocar, assim, se engordar e se colocar como objeto do estudo dele, como cobaia, assim, achei muito foda. Achei uma puta iniciativa legal.
Jean, você vai aderir?
Adoraria. É perfeito pra mim isso aí, mas é... Eu não sei, vamos ver, quem sabe. Eu não li o projeto com calma, mas acho bacana pra caramba.
É, tá. Tirando a zoação, eu achei que a ideia do projeto é muito boa, assim. Primeiro porque a finalidade dela desmistifica muita coisa, assim. As pessoas, de um modo geral, falam do excesso de peso como um bicho de sete cabeças. E eu quero ver em quanto tempo ele vai conseguir perder peso, assim. Teve uma galera falando, ah, mas ele pode adquirir problemas de saúde com excesso de peso, ele pode conseguir... Enfim, é uma loteria, você pode ter um infarto sendo uma pessoa absolutamente saudável, estando dentro do peso ideal e tendo um percentual baixo de gordura, enfim. Eu acho que isso aí já a gente vai entrar em uma seara que não é muito do projeto dele, mas é um projeto que dando certo, eu tô torcendo muito pra que dê certo, porque muita coisa é preguiça nossa, a gente se sedentarizou de um modo geral, e é possível, acho que sim, é possível independente do espaço de tempo, mas ele trazer isso, assim, ter a coragem de fazer, independente do marketing pessoal, independente do que ele vai ganhar com isso, independente de qualquer coisa, o projeto em si, ele é muito interessante.
Uhum. Acho do caralho o projeto. Eu tenho algumas críticas, pode falar, Dudu, pode falar.
Continue, que eu acho que era isso que eu ia falar também.
Tem umas críticas que ninguém mencionou, que é assim, eu já fui gordo, eu já fui magro, eu já fui forte, já fui fraco. Quer dizer, eu estou gordo agora, tudo bem. Então eu sei muito bem como é a transição de um para outro, assim, em diversas escalas e diversas... diversas escalas, né?
Uhum.
Uma coisa que eu acho que... Ele não tem como assim, que ele tá fazendo tudo... Acho que, dentro da proposta dele, acho que ele tá fazendo tudo que ele pode pra, assim, pra tentar, assim, mostrar, usar ele como exemplo, legal.
Uhum.
Mas pra alguém que foi gordo a vida inteira... O organismo tá acostumado a... Não é que nem o dele, que foi durante, sei lá, 22 anos da vida dele... Tô chutando, não sei a idade dele. Mas, sei lá, 22 anos da vida dele super em forma e durante 8 meses ficou gordo, sabe? Assim, ele tem uma tendência... O organismo tem uma tendência a manter a forma dele, né? Manter a forma que ele foi durante 22 anos. Eu, como ex-gordo... Assim, eu fui muito gordo antes de ficar forte e magro. E engordar de novo, mas tudo bem. Eu nunca consegui ficar seco. Por mais magro e forte que eu tivesse. E acho que não tenho mais como, na verdade, né? Porque eu me acostumei durante 18 anos da minha vida a ser sedentário e gordo. Então, acho assim, acho que tem essa crítica que ele... Tudo bem, ele, acho que ele vai entrar de forma muito rápida porque o corpo dele tá acostumado a isso durante 20 anos da vida dele. Então, acho, por isso eu acho que ele, como exemplo, não pode ser a melhor... assim, como iniciativa, é muito legal... Como iniciativa, sabe, de se mostrar, se colocar como, olha, tô colocando minha mão no fogo, tô, sei lá, tô me fudendo pra mostrar isso pra vocês. Mas eu acho
são que... São dois pesos, né?
Oi?
São dois pesos diferentes.
Exatamente, né? São dois pesos diferentes. Então, mas dentro do que ele pode, acho que tá sendo muito legal. A proposta do caralho, o cara é muito determinado pra fazer isso. Porra, imagina, um cara que é atleta, vive disso, resolveu ficar 8 meses dedicado a só engordar. Porra, ele tem muita determinação pra isso, muita confiança também nele mesmo. Mas é isso, assim, é como... Acho que pra ele vai ser fácil emagrecer. Acho que pode esperar que todo mundo faça igual ele, entendeu?
Ô Jean, no que você falou tem um ponto que é bem... que é bom salientar, que assim... Obviamente que as individualidades, elas devem ser levadas em consideração. Óbvio que pra cada biotipo, você tem uma resposta genética diferente. Então você tem uma resposta biológica diferente. Por exemplo, eu não consigo engordar. É um problema técnico. Meu metabolismo é acelerado demais. Então, assim, se eu passar 3 meses dentro de casa comendo, eu não sei se eu vou ficar gorda. Mas, assim, eu acho que independente disso foi o que se pontuou agora. A proposta, a ideia do que ele está fazendo é bem interessante. Então, assim, porque por mais que a gente saiba que tem pessoas que têm muitos problemas para emagrecer, tem uma galera que é muito preguiçosa. Então, assim, eu acho que levantar a bandeira do é possível, e foi o que eu falei antes, independente de em quanto tempo seja, é interessante, entendeu?
Uhum. Não, concordo, super interessante. Não tô invalidando, não. Só tô falando que não é tão simples quanto ele deixa aparecer.
Bom, é o seguinte, eu acho muito interessante a chamada, a frase chamada do projeto dele, onde ele diz que aquela frase célebre de que dê a um homem um peixe e você o alimenta por um dia. Ensine ele a pescar e você o alimenta pelo resto da vida. É muito interessante o projeto, de uma forma geral. Porém, eu meio que não consigo comprar a ideia com um todo da forma como foi me passada. Eu digo isso, talvez eu esteja sendo um pouco arrogante, de certa forma, em pensar dessa forma, mas é porque eu não consigo entender como uma pessoa em sã consciência, que tem uma vida física já pronta, que já está acostumada a fazer exercícios físicos e que, pior ainda, é apaixonado pelo parkour, como sempre o Zerick se mostrou, de uma hora para outra, a pessoa engorda 15 quilos e aparece com um projeto dizendo que fez isso de forma proposital.
Não, você viu o vídeo, Dudu?
Não assisti o vídeo ainda.
O vídeo mostra que, assim, que mostra ele comendo, mostra ele engordando, assim, claro que pode ser tudo encenado. Mas pra mim tá muito claro que foi de propósito, sim, eu imagino que não tenha sido.
Então, eu não sei porquê, eu tenho essa semente da desconfiança, até por conta do projeto, porque eu acho que a primeira coisa que ele deveria ter feito pra viabilizar isso da forma como ele tá apresentando hoje é ter criado a intenção de fazer o projeto enquanto ele ainda estava em forma. Eu acho que isso ia credibilizar muito o trabalho dele. É tanto que quando ele enviou pra mim o projeto, na mesma hora eu fui questionar ele, disse, isso daí que você tá me falando realmente é real? Você realmente, por vontade própria, disse assim, olha, eu vou ficar com as pernas pro ar, comendo o dia inteiro pra engordar e pra depois provar que é fácil emagrecer? Ele disse, Dudu, foi exatamente isso que eu fiz. Então, sei lá, eu acho muito autodestrutivo, um pensamento muito autodestrutivo, mesmo que seja pra provar um ponto de vista, eu acho que é um... Eu jamais faria uma coisa dessa, porque seria meio que um atentado contra mim, seria um atentado contra o que o parkour me ensinou. Então,
Dudu,
minha opinião.
Você é a última pessoa que esperava que falasse isso, cara. Depois de fazer um método, um programa de treinamento que é basicamente se matar de treino sem nenhum...
São pontos de vista diferentes, Jean, aí, nesse caso. Você pecar pelo... quer dizer, eu não diria nem pecar. Na verdade, eu acho que no caso do Caba Macho, que é o que você deve estar se referindo, o meu corpo ainda aguenta mais do que o Caba Macho, então não é um tanto machucado, e é uma situação controlada. Se meu corpo ele tiver algum problema durante o processo do treino, eu tenho como parar e ele volta à situação normal. Já os problemas ocasionados de uma alimentação desregrada e do sedentarismo são problemas que saem um pouco da garra da pessoa. Então, eu não lidaria com forças que eu não tivesse total controle, como ele tá fazendo, dessa forma. É esse minha crítica.
Dudu, desculpa. Ah, tá.
Então, Sim. Exato. Não, eu não tenho direito, na verdade, eu não tenho autonomia pra falar sobre isso. Eu entendo seu lado. Então, eu tô dando minha opinião pessoal sobre o projeto. Eu não faria isso jamais. É tanto que eu disse a ele, cara, você tá fazendo uma loucura, você é louco. Aí ele, não, Dudu. Aí eu até brinquei com ele, que eu disse, bicho, não entra na minha cabeça, isso daí é o mesmo que você disser assim, eu tenho a cura pra AIDS e eu vou injetar AIDS em mim pra provar que a minha cura é verdadeira. Caramba, você é doido. Aí ele, inclusive eu vou utilizar isso daí como chamativa do meu projeto. Vou dizer que eu adquiri uma doença porque eu tenho certeza que eu tenho a cura. Aí eu, vai lá, moleque, então se joga, faz isso. Se você acha que tá certo, beleza. Eu tô dando meu ponto de vista pessoal. Eu nunca faria uma coisa dessa. Eu achei muito impensado, muita loucura, mas que desejo a ele o melhor, né? E que, inclusive, a gente vai ficar de olho no projeto. E se for o caso, a gente traz ele. Tem como trazer ele. Ele fala português. Apesar do fuso horário, a gente tem como trazer ele pra conversar com a gente um dia, contar um pouquinho da experiência dele.
Pois é.
Odu, só toma um pouquinho de cuidado com as colocações, porque do jeito que você colocou, ficou chita demais.
Eu também acho.
Então, assim, É, essa questão de controle e dele não, de você achar que não foi pensado. Não sei, do jeito que eu vi o projeto, eu não conversei com ele, você conversou com ele, isso é um ponto. Mas assim, do que eu li do projeto até agora, eu acho que é algo extremamente pensado e estruturado. Então quando ele para e pensa e fala que ele está se... Como foi que você colocou? Ele está ficando doente porque ele tem a cura da doença. Enfim, não lembro exatamente o que você disse.
Isso.
É... Mas quando ele coloca isso, ele coloca de uma forma extremamente controlada. Assim como pra você o cabamacho é algo. É um treino absurdamente leve. Sei lá como é que é pra você. É, mas eu acho que assim, querendo ou não, existe uma proposta que é extremamente contundente, que é dentro de uma realidade e que não me parece ser algo desproposital e. E sem embasamento, independente de qual seja, entendeu? Uhum, e maior e melhor, sem controle. Pra mim não é algo sem controle.
Sim. Não, disso daí eu não duvido. Até por conta dos demais projetos do Zeric terem sempre um respaldo muito bom. É, não é a gente não tá falando de uma pessoa que inventou a nova moda do momento. Uhum. Ele é uma pessoa que já trabalha com isso há muito tempo, muito tempo. Então é uma pessoa que... Os projetos que ele já executou falam por si só. Então, quanto ao profissionalismo com que ele tem levado tudo isso e a forma como ele vai fazer, isso daí eu não questiono de forma alguma. O que eu só acho meio estranho é a tentativa de autodestruição que não encaixa na minha cabeça. Acho que eu ainda sou muito cabeça dura para entender de forma positiva o que ele fez. A levantada dele agora, caramba, é uma coisa linda. Que todo mundo que puder acompanhe isso daí, porque vai ser uma coisa bem legal depois ver o cara lá, tava na merda e o cara se levantou, se ergueu e se tornou um exemplo pra todo mundo no mais puro estilo de que, ó, eu fiz e você também é capaz. Isso é ótimo, é lindo.
Ô, Du, é uma questão de ponto de vista. Eu acho que você tá olhando pelo ângulo errado. Não é a tentativa de destruição. É uma tentativa de reconstrução.
Eu entendo, Ana. Eu sei do que você tá falando, mas é porque pra mim fica aquela coisa de que eu provoquei a minha queda pra depois eu subir. Então, eu não consigo me sabotar desse jeito.
A minha pergunta é quantas pessoas fazem isso inconscientemente? Todos os dias.
É verdade. Bom, resta a gente torcer muito pelo Zeric. E vamos ficar de olho, né, no que ele vai fazer.
Até porque aquela barriguinha tá feia, vamos combinar, né?
Não, e ele era... E a barriguinha dele era muito foda.
Ficou meio gay.
Não, ele tinha uma forma física muito boa. E agora ele tá realmente...
Viadinho, Dudu.
Dudu, só faltou você falar não, porque ele era muito gostosinho assim, tipo...
Não, mas tá estranho aquela barriguinha mesmo, porque ficou barrigudo, não ficou tipo gordo assim.
É, ficou barrigudo. Com
um corpo grande, só barrigão.
Não, ficou tipo The Sims quando você bota a barriga, sabe? Ficou bem feinho.
Eu não sei, nunca vi The Sims.
Ai, que horror.
Sério.
Mas é isso, desejamos sorte. Futuramente, quem sabe, né, a gente não traz ele pra cá.
Quem sabe eu acompanho ele aí. Tô precisando, né?
Sabe, tá precisando.
Uns quilinhos. Eu preciso 20 quilos, velho.
Sério?
É.
Cacete. Começa, preta, começa.
E dando seguimento às aberturas dos encontros do segundo semestre, o quinto encontro teresinense de parkour acontece no dia 12 e 13 de novembro. A gente noticiou no início do Soldercast o encontro Gospel de Parkour, que acontece na mesma data, e que, da mesma forma como o pessoal do Gospel Parkour pensou em aproveitar o feriado do dia 15, o pessoal de Teresina também. Então, o encontro possivelmente se estenderá durante os 4 dias, do dia 12 ao dia 15, e acontece na cidade de Teresina, da mesma forma que os outros anos. A organização fica por parte dos meninos do Parkour D. Eu não sei como falar desse negócio, Parkour D mesmo, muito estranho. E as pessoas que forem de outros estados, que estiverem com interesse de comparecer, mandam um e-mail para eles lá no parkourd@hotmail.com solicitando alojamento, porque eles ainda não estão com previsão de pegar um galpão ou pegar um alojamento fixo, mas as pessoas que forem de fora e que precisarem, eles podem alocar o pessoal na casa dos amigos. Não choca diretamente com o encontro gospel de parkour, porque um acontece lá em cima do Brasil, o outro lá embaixo. Então, é questão das comunidades se organizarem, que quiserem comparecer ao evento. Tem duas boas opções de divertimento para o feriado do dia 15.
Você vai pra qual, Dudu?
Tô checando as passagens pra Teresina. Só que por enquanto tá muito caro, tá R$1.300 ir de volta. Então, eu vou continuar tentando ir pra lá, porque há muito tempo que eu prometi aos meninos, na verdade, que eu ia aparecer pro Teresina e até agora nada.
E você, Jean?
Ah, eu acho que eu vou pro gospel, né, senhor? Se Deus quiser, eu vou dar lá.
Eu também, se Deus quiser, eu vou pro gospel. Não sei se você bem aceita, mas eu acho que eu vou pro gospel.
Não, se Deus quiser, eu vou pra lá, sim. Mas acho que Deus não existe, então não vou. Paciência, né?
Olha, é o seguinte, se Deus mandar passagem, eu vou pro gospel.
Boa. Tá vendo hoje um vídeo dos caras que vendem a meinha de... Calma aí, deixa eu mostrar. Traz sorte, traz dinheiro, traz tudo pra você. Ah, não vou achar aqui, não.
Como é isso?
Uma meia que você compra, custa R$153, um par de meias. E te dá dinheiro. Olha a coincidência, o cara comprou a meinha de... como chama a meinha? Vou achar aqui a meinha. Aqui. A meia de Deus, não. A meia... Bom, nossa, a meia, não tem nome. O cara comprou essa meia, vestiu ela. No mesmo dia, o patrão dele pagou os R$4.000 que ele devia do... por causa da meia. O amigo...
Olha!
E a meia é tão poderosa, mas tão poderosa, que até o amigo dele que não tinha meia recebeu. Recebeu o dinheiro também, o patrão dele devia. Olha que coincidência. É muito poderosa, né?
Se expandem para as pessoas à volta, né?
Pois é. Então, e depois outro cara fala que tinha uma outra toalhinha. A toalhinha da igreja. O cara comprou. E no dia seguinte, as dívidas do banco foram perdoadas.
Ô, gente, eu acho que eu vou comprar uma meia dessa.
Eu também. Aqui, ó.
Imagina o que essa meia deve fazer pra precisão do cara, né?
Esse cara imagina. E quem pagou sua dívida? Foi Jesus. Quem pagou? Foi Jesus.
Eu tô precisando conhecer esse Jesus aí, hein? Porque ninguém tá pagando minhas contas, gente.
Pô, gente boa ele, hein, meu? É, já foi, pessoal. Então vamos lá pra edição agora. Agora vem me fuder pra editar essa coisa aqui. Não vou falar palavrão, senão vou pro inferno, né?
Pois é.
Se eu for pro inferno, Deus não paga minha passagem pro gospel parkour.
Pois é. Beijo, gente. Eu tô esperando Deus pagar minha passagem pra eu ir pro encontro, tá? Tô aqui esperando.
Amém. Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Eu sei que vocês estão vendo isso aí. Muito obrigado pela audiência. E por hoje é só.
Sou o The Beijo e até a próxima semana. Good night.